Nós já ouvimos palavras preciosas. Poderia-se ficar parado em cada versículo, absorver cada pensamento, refletir sobre ele e perguntar: Senhor, o que tu tens a me dizer hoje por meio de tua palavra? Naquela época, o Salvador falou a seus discípulos, hoje ele fala conosco, a mim e a você. Hoje somos nós aqueles que temos que cumprir a sua vontade em seu reino. Não é suficiente falarmos sobre o que Deus fez no passado. Deus quer se manifestar hoje entre seu povo, em seu reino. Ele quer chegar ao seu direito. Ele quer poder chamar, ele quer poder enviar. Ele quer operar, se revelar e ainda chamar os últimos para o seu reino, revelar-se a eles e se tornar conhecido. Aqui está, e então ele designou outros 70 discípulos. Ele já havia chamado e enviado 12, e depois chamou 70 ainda. E desde então, ele tem chamado muitos e enviado novamente. E os enviados por ele proclamaram a sua palavra. E isso é importante, disso é que se trata. Cada um realiza a missão que lhe foi atribuída. E eu quero dizer, em nenhum caso temos a necessidade ou a intenção, nesse lugar aqui, de dizer algo sobre alguém. Mas cada igreja, igreja dependente, cada comunidade ou congregação afirma ser a congregação de Deus, falar e operar em nome do Senhor. Mas então, nós temos que fazer a comparação real com as palavras de Deus. Então, a medida, o padrão das Santas Escrituras precisa ser aplicado. E a congregação do Senhor tem que ser hoje da mesma forma como foi no início. Ela não está sujeita ao tempo. Ela não pode mudar. Tudo tem que permanecer assim como Deus estabeleceu. E nesses dias estamos falando especialmente sobre a edificação da congregação do Deus vivo. Não se trata apenas de edificar uma comunidade cristã, mas de edificar a congregação do Senhor, aqueles que realmente estarão diante dele, serão aprovados por ele quando ele retornar. Porque esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, estar com o Senhor. E é por isso que nós precisamos de um absoluto. E esse absoluto não pode ser o que as pessoas dizem. Todos nós sabemos, isso é conhecido de nós, temos tantas direções diferentes. Qual delas tem razão? Em quem podemos crer? Em quem confiar? Mas, na verdade, somente a Deus e sua palavra. Em pessoas, não podemos confiar de forma nenhuma. Aqueles aos quais o próprio Senhor chamou e diz a respeito deles, assim como o irmão Schmidt já enfatizou no versículo 16, quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa é uma declaração muito poderosa. No momento em que o Senhor chama uma pessoa, não estamos mais lidando com a pessoa, mas com o Senhor que a chamou. E naquela época, os discípulos saíram, comissionados, autorizados com poder a proclamar o reino de Deus, a pregar a palavra do Senhor aos outros e a dizer: o reino de Deus está próximo de vocês. Não está somente próximo, mas nessa passagem bíblica é dito aqui, na décima ou na última parte do nono versículo, o reino de Deus é chegado a vós. Não apenas a formulação geral, o reino de Deus está próximo, mas ele foi trazido para perto de vocês. Está sendo proclamado a vocês. Vocês podem entrar agora. Esse é o ponto principal de que se trata. Em geral, isso também está escrito aqui nos outros evangelhos. Está aqui: o reino de Deus está próximo. Aqui ele está perto de vocês. Para quem? Aqueles que ouviram a palavra do Senhor da boca daqueles que ele chamou, que ele enviou, que ele comissionou, que ele deu plena autoridade. O reino de Deus havia chegado até eles, estava próximo. Nós estamos convictos de que o Senhor está edificando sua congregação. Isso nós lemos no capítulo 16 em Mateus, essa passagem bem conhecida, que qualquer pessoa que tenha lido as Santas Escrituras certamente conhece de cor. Está escrito aqui em Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não sobre Pedro, mas sobre essa rocha, sobre a revelação divina de Jesus Cristo. Ele é a rocha da salvação. Nele, também nós somos edificados para uma casa espiritual, para podermos adorar a Deus da maneira correta. Ele diz: eu edificarei a minha congregação. Lá onde o Senhor pode falar, onde ele pode operar, onde ele pode se revelar, onde sua palavra é ouvida e crida, então pessoas são acrescentadas ao seu reino, à sua congregação. Não em um reino, não em uma congregação, mas em seu reino, em sua congregação. E recebem parte daquilo que ele faz. Nós já contemplamos ontem, e também li de uma pregação de Irmão Branham, que Deus usou de maneira especial em nossos dias. E nós sabemos que se alguém é enviado por Deus, então devemos ouvi-lo. E todos aqueles que são de Deus perceberão isso, serão tocados em seus corações, serão atraídos pelo Espírito de Deus. E isso é o maravilhoso. Não é um convencimento por pessoas, mas o mover do Espírito, o agir de Deus no coração de uma pessoa. De que nos adiantaria uma grande congregação se Deus não conseguiu edificá-la, se as pessoas que fazem parte dela não alcançarão o objetivo, portanto, com a ajuda de Deus, nós nos colocamos a tarefa, ou Deus nos colocou a tarefa de cumprir sua palavra, de nos alinharmos a ela, para que possamos ser aprovados diante dele. Porque o céu e a terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. Ontem lemos de 1 Coríntios 12. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo dá instruções para a congregação. E nos é dito, em muitos lugares, como a congregação do Novo Testamento, como ela se parece, que missão Deus lhe deu e o que acontece por meio dela. E eu penso que é importante observar isso, para que nossa fé possa ser preenchida com vida, com o Espírito de Deus. E a proclamação da palavra é feita com o único propósito de nos colocar em harmonia com Deus, de nos colocar em concordância com Deus, para que ele possa operar. Deus só pode revelar lá onde as pessoas se permitem colocar em concordância com as suas palavras. O Espírito de Deus sempre operará de acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, não será possível assim com Deus. Aqui, em 1 Coríntios 12, versículo 12, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Talvez até esse ponto no momento. Aqui, dois termos foram mencionados. Primeiro, por meio de um batismo. E segundo, por meio de um Espírito. E, de fato, de acordo com a palavra do Senhor, há apenas uma fé e apenas um batismo. Ambos podem ser lidos na palavra de Deus. Nós podemos consultar para isso Efésios capítulo 4. Aqui está, no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Hoje, há fés diferentes, diferentes batismos. Cada um faz o que quer. Isso não funciona com Deus, pois Deus tem um plano. E nesse plano, que foi estabelecido em suas palavras, todos os que querem ser aprovados diante de Deus têm que se submeter. Deus não mudará de ideia e responderá ao que as pessoas formularam? Não. Quem quiser estar em concordância com Deus, ele terá que dizer sim à sua palavra. Tem que chegar ao ponto que somente um Senhor governe sobre nós, que apenas um Senhor tenha o dizer sobre nós, que apenas uma fé seja a orientação qual seja a fé conforme a Escritura nos diz. E então, apenas um batismo. Hoje em dia, isso todos nós sabemos, as pessoas são batizadas desta maneira ou daquela forma e de maneiras diferentes. Portanto, com as pessoas há sempre uma variedade de tudo. Com Deus há sempre apenas uma coisa, mas essa única coisa divina está certa. E é disso que se trata. Não se trata das muitas coisas que podem estar certas diante dos nossos olhos, mas da única coisa que Deus estabeleceu em sua palavra. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Não é isso maravilhoso? Podemos nos incluir a esse grupo? Podemos dizer, Ele está acima de nós, em nós e por meio de nós? Será que nos submetemos completamente a Deus? Já compreendemos que Ele é um só Senhor e que há apenas um batismo e uma só fé, ou seja, a fé em Deus, o Senhor, que ordenou, estabeleceu todas as coisas. Voltando a essa palavra na carta aos Coríntios, por meio de um só Espírito, todos nós fomos unidos em um corpo por meio do batismo. Não por uma gota de água, nem por três gotas colocadas na testa de uma criança, mas por um só Espírito fomos todos reunidos em um corpo pelo batismo. E então, e todos eles estavam imbuídos de um Espírito. Já percebemos do que se trata aqui. Não daquilo o que as pessoas fazem, mas daquilo que Deus faz por meio de seu Espírito na sua e na minha alma. Ações humanas não são suficientes no reino de Deus. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Disso é que se trata. E nós temos que ser tomados pelo Espírito de Deus. No versículo 14 está: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em seguida, uma coisa após a outra é mostrada, e depois está no versículo 19: mas se o todo fosse apenas um único membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, formamos o corpo do Senhor, a congregação do Deus vivo. Podemos dizer, todavia, Senhor, acrescente-me, acrescente-nos a esse corpo, mas a união tem que ser feita por Deus, por meio do Espírito, sob a palavra. Deus, Ele ajunta e Deus forma esse corpo. Entretanto, não se trata de um membro, mas de muitos membros que formam um único corpo, ou seja, o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor tem que ser um corpo vivo. Cristo ressuscitou dos mortos e vive. Ele vive somente naqueles que receberam uma nova vida de Deus. Portanto, nosso Senhor nunca poderá se ligar com sistemas religiosos mortos, porque tudo o que é feito pelo homem está morto. Tudo o que foi criado por Deus tem vida, até mesmo na natureza, na criação. cada árvore, cada planta, de fato, cada arbusto, tudo já tem vida na natureza, porque foi criado por Deus. Quanto mais aquele que agora se tornou uma nova criatura em Cristo, recebeu uma nova vida divina e é unido pelo Espírito a esse corpo vivo do Senhor. Cristo é a cabeça. E quando todos os membros estiverem unidos, então seremos utilizáveis e também poderemos realizar o ministério que Ele nos comissionou. E é isso que nós desejamos. Nós desejamos, nesse último tempo de graça que está chegando à conclusão, gostaríamos de vivenciar mais uma vez que os Atos dos Apóstolos e o que aconteceu no início acontecerá no final. E através disso é confirmado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Aqui não é o seu e o meu esforço que é necessário, mas a sua e a minha fé, a sua e a minha obediência, a sua e a minha submissão a Deus e a sua palavra, para que Ele possa realizar por meio de nós o que Ele se propôs a fazer. O esforço humano não tem lugar no reino de Deus. É o nosso próprio esforço. Quando o Senhor Jesus enviou os 70 naquela época, Ele os comissionou e lhes deu instruções sobre o que deveriam fazer. E eles agiram em nome do Senhor, em mandato do Senhor que os enviou. É assim que atuam todos aqueles a quem o Senhor chama, a quem Ele comissiona. Eles agem em seu nome, mas sob o eco da sua palavra. As pessoas são chamadas para fora, para dentro do reino de Deus, que foi colocado perto delas, porque creem, e cada um que crê receberá aquilo que Deus prometeu. Deus nunca pode voltar atrás em sua palavra e em sua oferta. Ele mantém aquilo que Ele disse. Aqui ainda é dito, e está no versículo 21, e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Nós percebemos que se trata de cada membro individualmente. E então, me vem uma passagem bíblica do profeta Oséias, onde está escrita a palavra membro. Há, nesses dias, em nosso tempo, em todos os lugares, membros. Em cada associação, podemos ser membros. Mas, com Deus, temos que ser um membro do corpo. Não apenas um membro, de forma geral, mas um membro do corpo. Eu creio que é Amós 7, aqui o profeta diz o seguinte: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou um profeta, nem sou membro de uma escola de profetas, mas sou pastor e cultivador de sicômoros, um tipo de figueira. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho, e o Senhor me ordenou: vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Aqui já temos, no Antigo Testamento, esse chamado divino diante dos nossos olhos. A rebelião contra o profeta foi desagradável para ele, porque ele sabia que era uma rebelião contra Deus. E então ele se defende e diz: ouça aqui, eu não sou um profeta, eu não fui membro de uma escola de profetas, Deus me tirou de detrás do rebanho, eu era um cultivador de sicômoros, um tipo de figueira. E o que foi? As pessoas pensavam: aí vem um homem, ele vem simplesmente assim e tem a pretensão de dizer isso ou aquilo. E esse homem sabia no fundo de seu coração que eu estaria lá onde eu sempre estive se Deus não tivesse me chamado, se ele não tivesse me enviado, se ele não tivesse me dado uma missão. E diz a esse rei aqui: sou apenas um homem que cultiva sicômoros, tipo de figueira, mas o Senhor me tirou de trás do rebanho. Portanto, ele tinha ambos. Ele tinha um bosque de sicômoros e tinha um rebanho. E ele diz: eu não vim de mim mesmo. Ele queria dizer: a minha tarefa, eu fiz minha vida inteira. Eu segui isso. Agora estou aqui, comissionado de Deus, o Senhor, que me tirou do meu campo terreno e me colocou no seu reino, ligado com uma comissão divina diante de reis e de todo o povo, para dizer aquilo, o que eu tenho a dizer. Ele só precisaria ter acrescentado: rei Amazias, se você quiser disputar com alguém, então faça-o com Deus, o Senhor, que me chamou e que me enviou, porque eu só faço aquilo para o qual ele me guiou aqui para fazer. As pessoas raramente compreenderam e entenderam quando Deus enviava profetas a eles, e então os rejeitavam e chegaram até a dizer: saia daqui, se você tem uma mensagem para trazer, então não aqui, porque aqui é uma residência real. Também isso ainda: o rei de todos os reis não tem poder sobre todos os reinos da terra? Sua palavra não se aplica aos palácios dos reis? Deus coloca e Deus tira. A sua palavra é a palavra da onipotência divina e se aplica a todos que estão dispostos a ouvi-la. Mas o profeta Isaías escreve no capítulo 53, versículo 1: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pessoas, quando Deus fala conosco, vamos crer no que Ele nos diz, porque é isso que Ele exige de nós, de você e de mim. Naturalmente que podemos pensar em nosso coração: quem é esse homem que tomou para si a responsabilidade de falar conosco? Eu quase poderia dizer a mesma coisa, e muitos já disseram isso ao longo dos séculos e milênios. Nós não viemos de uma escola de profetas, nem somos profetas, mas a palavra do Senhor veio a nós, e portanto, nós temos que levar essa palavra adiante e contá-la a outras pessoas. Agora, quando o Senhor disse, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos recebe, a mim recebe, então há um grande peso nisso. Quem vos rejeitar, rejeita a mim. Deus enviou seus mensageiros cedo e tarde, falou às pessoas. Bem-aventurado aquele que conseguiu discernir que não foi o homem que apresentou o seu programa, mas que foi reconhecido aqui alguém está falando sob comissão divina. Aqui a palavra do Todo-Poderoso está sendo proclamada. Aqui o Senhor está se revelando. Amados, quão gratos podemos ser pelo fato de que nesses últimos dias Deus encontrou pessoas com quem Ele ainda pode falar, que se calam e estão prontas para ouvir o que Ele tem a dizer. Há duas possibilidades. Nós podemos agradar a Deus ou agradar as pessoas. Ambas coisas ao mesmo tempo não é possível. E na semana passada, eu estive nesse salão com um homem e tivemos uma conversa e ele ouviu. Ele ouviu mais tempo do que realmente tinha tempo. E lá fora, nos degraus, ele ficou parado e disse, Senhor Frank, se eu devo dizer assim como as coisas são ao Senhor, então farei agora. E ele então soltou a língua. Tudo o que nós fazíamos com os nossos filhos, nós fizemos somente para não magoar a vovó, para agradá-la, porque sabíamos quais seriam as consequências se a vovó soubesse que não íamos mais à igreja e não fazíamos mais isso, aquilo com as crianças. E então veio sobre os meus lábios. O Senhor tem a escolha de ser agradável à avó e agir assim, e o Senhor tem a escolha de ser agradável a Deus e agir de acordo. Amados, visto de um ponto humano, poderíamos compreender isso. É uma tradição, algo transmitido de geração a geração. E quando, de repente, é virado o volante subitamente em outra direção, então as coisas ficam bastante turbulentas. Mas antes uma turbulência aqui na família e no final da nossa jornada e nossa vida, uma passagem suave para a glória de Deus, do que aqui tudo maravilhoso e alegre, e no final da nossa jornada de vida, a grande turbulência. Amados, podemos pensar sobre essas coisas, mas essa foi uma declaração honesta. Nós fazemos tudo isso somente, e o resultado, para agradar os outros. Deus está procurando tais pessoas que queiram agradá-lo, e isso a qualquer preço. Mas com isso sempre estava ligado um sacrifício e um mal entendido entre as pessoas. Quer tenham sido os profetas no Antigo Testamento, quer tenha sido nosso Senhor ou João, que o precedeu, e mais tarde os apóstolos, Deus sempre encontrou pessoas que depositaram sua confiança nele. Mas essas pessoas, a partir daí, não foram mais entendidas e começaram a nadar contra a maré. As tradições foram jogadas ao mar e uma nova vida com Deus começou. É ruim quando alguém se converte de uma religião para outra? Isso eu penso que não deveríamos fazer. Não deveríamos fazer isso. Não deveríamos ir de uma religião para outra ou daqui para lá. Mas deveríamos sair de tudo e entrar no reino de Deus. Isso deveríamos. Não deveríamos mudar aqui e ali, mas se já for mudar, então deveríamos fazê-lo corretamente. Correto somente pode ser da maneira como Deus o disse em sua palavra. Imaginem se nos dias do Senhor os saduceus tivessem se tornado fariseus. Então eles somente teriam passado de uma coisa humana para outra. Isso não ajuda ninguém. Não, Deus nos chama. Meu reino vos está próximo. Eu vos enviei mensageiros para proclamar a minha palavra. Vocês têm que tomar sua decisão diante da minha face, porque não foram eles, mas eu fui quem falou a vocês e exijo de vocês que me sirvam e me sigam. No reino de Deus, na verdade, não estamos lidando com pessoas, mas com Deus. E sobre isso, estamos felizes. O reino de Deus é reino de Deus e é constituído por pessoas, mas essas pessoas abriram mão de tudo o que era próprio, ou seja, no campo religioso, e se tornaram obedientes às ordenanças de Deus e se submeteram àquilo que pertence ao reino de Deus. Nisso nós permanecemos e continuamos seres humanos, mas com a submissão divina à sua preciosa e santa palavra. Amados, quem uma vez provou e compreendeu a graça e o amor de Deus, um pouco disso, e compreender isso, para ele não será difícil ser transportado para o reino de Deus. Ele simplesmente dirá: Senhor, aqui estou agora. A tua palavra penetrou em meu coração. Eu creio em ti. Aceita-me como a tua propriedade. Eu desejo entrar no teu reino. E isso agora. Amós disse naquela época: eu não sou um profeta, não sou membro de uma escola de profetas, mas o Senhor me tirou de trás do rebanho para proclamar sua palavra. Quem eram os 12? Quem eram os 70? Quem foram aqueles que o Senhor chamou? Um ele chamou do mar da Galileia, outro lá da alfândega, o terceiro daqui e o quarto dali. Em todos os lugares, ele os chamou e os enviou para que a santa palavra de Deus pudesse ser proclamada à humanidade e para que tivesse a oportunidade de entrar em seu reino. Onde quer que homens enviados por Deus proclamassem a palavra, eles tinham que dizer: o reino de Deus vos está próximo. Que maravilhoso! Hoje, nesta hora, nós estamos muito próximos do reino de Deus. Muitos já entraram. Outros podem entrar hoje, nesta manhã. Não precisamos esperar. Nós podemos agora tomar nossa decisão e dizer: Senhor, aqui está minha vida. Eu a consagro a ti, aceita-me como sou. E Deus o fará. E nós, que já nos tornamos crentes, e todos aqueles que ainda vão se tornar crentes, temos que nos unir, formar uma unidade, para que o Senhor possa, mais uma vez, se revelar nesses últimos dias entre o seu povo. Que Ele nos conceda um coração disposto, um coração obediente, um coração crente pela graça. Então, não nos será difícil segui-lo, servi-lo e crer nele. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para Ele, por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, e nós também somos por Ele. Você e eu somos sua propriedade. Na cruz do Gólgota, o preço foi pago. O sangue do Cordeiro foi derramado, e o nosso Senhor e Salvador exclamou: está consumado. E ele disse àquele que foi crucificado com ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O Senhor chama: bem-aventurado aquele que o segue. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez cantemos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Nós queremos inclinar as cabeças, permanecer em oração silenciosa diante de Deus, fechar os olhos, abrir os corações e falar com Deus em silêncio, enquanto o seu Espírito opera em nós. Deus chama, Ele ainda fala, o seu Espírito exorta: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração. Todos aqueles que seguiram essa voz, ouviram o chamado e responderam a ele, estarão felizes por toda a eternidade e gratos pelo fato de o Senhor ter falado com eles e se revelado a eles. Muitos já partiram antes de nós. Os últimos estão sendo chamados agora. Hoje é você. Hoje sou eu. Hoje Deus fala conosco, que estamos reunidos aqui sob o eco da palavra. Enquanto estamos assim, curvados diante dele, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de seguir esse chamado e dizer em seu coração: fiel Senhor, tu sofreste por mim, tu morreste, tu derramaste o teu sangue para me redimir. Eu não quero apenas ouvir do teu reino, eu quero estar no teu reino. Aceite-me hoje, receba-me no teu reino. E vocês verão que Deus o faz. Quem assim no seu coração tiver a resposta a Deus, pode testemunhá-la e levantar sua mão. Nós gostaríamos de orar com vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Nós oramos uns pelos outros para que o Senhor possa ajudar a cada um individualmente. Há mais alguém que devemos orar? Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, que graça que Tu ainda falas, que Tu ainda chamas. Nós estamos aqui, fiel Deus, porque Tu falaste conosco e porque Tu nos chamaste. Nós viemos e Tu dizes, quem vier a mim, não o lançarei fora. Tu nunca lançaste alguém para fora. Tu acolheste a todos. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele será redimido. Fiel Deus, comece a revelar a realidade do Teu reino, da Tua palavra e do Teu Espírito, para que pessoas sejam tomadas por Ti, para que a Tua mão venha com graça sobre elas e o Teu Espírito fale com elas e que elas sejam tomadas e percebam que Tu foi quem falou com elas. Senhor, conceda-nos cultos a Deus, vivificadores, reuniões nas quais Tu podes Te revelar, nas quais Tu podes salvar, curar e abençoar, como sempre fizeste. Receba gratidão, fiel Senhor, por Tua preciosa e santa palavra. Obrigado por cada um que Tu chamaste. Revela-Te a nós novamente, amado Senhor. Abençoe também todos aqueles que não podem estar aqui nessa manhã. Fiel Deus, esteja perto deles e continue a falar a todos os nossos corações pela graça, por meio de Tua palavra e Espírito. No nome de Jesus. Amém.